como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Irmãos, estamos então no capítulo 12, que é a análise mental. Nós vimos que Clarencio, André Luiz e Hilário se adensaram, né? Clarencio se adensou diante de Leonardo, que era aquele velhinho que ficava num canto na casa de Antonina. Então eles se adensaram, colocaram, o Clarencio coloca ele sentado numa poltrona, faz uma prece, dá o passe. E no período passado, no programa anterior, nós conversávamos assim, o Clarencio induzindo magneticamente, através da palavra, a uma volta ao passado. Então ele fala, Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor, quase sempre, é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda, recorda. O velhinho, diante de nosso intraduzível assombro, acordou de olhos transtornados. Ergueu a cabeça, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Sustentava, sem dúvida, os traços fundamentais, mas fizera-se mais forte. Registrando isso, a surpreendente transfiguração, Hilário perguntou, que força mágica será essa? Nosso orientador olhou o sereno e esclareceu. Hilário, não nos esqueçamos de que temos diante de nós o veículo espiritual que é por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe vem do interior. Aliás, isso não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria e no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência, por fulcro anímico, quer dizer, por ponto anímico fundamental, expressa-se desse modo na matéria sutil com poderes plásticos mais avançados. Gente, isso é muito interessante porque, assim, o nosso rosto, né, a nossa expressão, ela diz o que a gente pensa, a não ser os grandes atores, e quando eu falo grandes atores, não é só quem está atuando profissionalmente, não. A gente tem grandes atores no nosso lar, não é, na via pública, são pessoas que estampam uma figura e aí muitas vezes até iludem a quem não tem olhos de ver. A quem olha só as aparências, a pessoa fala assim, mas fulano é calmo, né? É centrado, é assim, é assado. Mas, para quem tem uma sensibilidade, uma percepção maior, a pessoa às vezes até fala assim, interessante, fulano tem uma fisionomia assim, calma, centrada, mas não sei, parece que tem alguma coisa. É que às vezes o verniz social, como diz o Evangelho, lá no capítulo da afabilidade da doçura, né, que é o capítulo Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, o Evangelho diz que há aqueles que apenas têm a aparência da virtude, é o verniz social. Mas, para quem percebe, a criatura vai ver que às vezes a alma não expressa. Clarencio nos explica que na vida espiritual, essas operações, essas transformações são muito mais rápidas. Muito mais rápida por quê? Porque o perispírito, ele é profundamente vibrátil. Vamos nos lembrar que perispírito é o corpo do espírito. Nós encarnados somos espíritos usando o perispírito e o corpo físico. Desencarnado morre o corpo físico, mas o perispírito, que é esse corpo espiritual, ele continua a atuar. E ele é vibrátil. Então é por isso que os espíritos às vezes se envergonham quando alguém pensa alguma coisa diferente. Por quê? Porque o padrão dele vibratório, né? Quer dizer, a sua fisionomia espiritual vai ser expressa e todos ali vão saber que ele está pensando de uma forma contrária. Então, Clarencio olha, relancei o olhar pelo recinto e acrescenta: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer, porque senão, gente, essa explicação, o que o Hilário pergunta, isso aí ia dar pano para manga, mas eles estão ali a serviço. Isso é uma coisa interessante, porque não é que nós possamos conversar no serviço, podemos conversar sim, mas assuntos que tenham relevância com a tarefa a cumprir. Porque às vezes começa uma conversa tão grande, que daqui a pouco o ponto principal da reunião fica sendo a conversa e não o serviço. É a questão do objetivo, não é? É a questão desse foco que a gente precisa ter até na nossa vida comum, porque senão eu começo a fazer alguma coisa, daqui a pouco eu já esqueci o que eu estava fazendo, eu já perdi o fio da meada e o tempo vai passando. Então, Clarencio, ele chama a atenção de Hilário. Vamos ver o serviço a cumprir. Nesse meio tempo, Leonardo levanta-se. Parecia animado de estranha energia. Vamos perceber, ele era velhinho, ele se aparentou mais jovem e com muita energia. O corpo, não obstante continuar obscuro e pastoso, revelava-se desempenado. Repentinamente refeito, vigoroso e com mobilidade, falou: Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me. Com grande espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento no corpo espiritual com que a divisáramos na véspera. Vamos nos lembrar que ela estava dormindo, não foi? Ela saiu, foi ver o filho, e daqui a pouco ela voltou ao corpo físico. Clarencio, Hilário e André trouxeram-na para o corpo físico. E aí, nesse momento que está sendo feito o trabalho com o Leonardo, e ele chama Lola, Dona Antonina sai do corpo rapidinho e vai ao encontro, extremamente surpreendida, e vendo o avô transfigurado, como se fosse mexida no íntimo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do semblante modificaram-se repentinamente e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualizada. Olha só, gente. Então, Leonardo ficou novinho e a nossa Lola, né? Ela ficou mais bela, muito mais bonita, mais jovem, mas ela estava mais agitada e bem menos espiritualizada, nossa Antonina. Então, favorecendo-nos o máximo proveito nas observações, o ministro Clarencio falou em voz baixa: nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Olha que interessante. Nem tanto a gente viu a Antonina, uma companheira virtuosa, trabalhadora, honesta, não é? Mas com alguns probleminhas na lei, diante da lei de Deus, a lei que está na nossa consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, a gente muitas vezes tem muitos aspectos, né, para quitar diante dessa lei. E aí, assustada, Antonina se ajoelhou aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo do espaço de Clarencio, e gritou: Leonardo! Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: enfim, Gente, olha que coisa séria. Ele tinha, na verdade, muito ódio da Lola. Mas quando ela reencarna como Antonina, ele perdeu ela de vista, né? Muito interessante mesmo, ele perdeu de vista. Por que que ele perdeu a Lola de vista? Porque no corpo de Antonina, ela era aquela mãe, ela era aquela pessoa, não é só a maternidade não, mas que procurava ter uma conduta cristã. Então, a conduta de Antonina, a mudança do quadro mental de Antonina com a reencarnação, fez com que Leonardo a perdesse de vista. E ali, naquele momento em que ele a evoca como Lola e ela aparece, aí sim ele começa a expressar todo o ódio que ele tem por ela, não é? E aí ele coloca, enfim, e começou num pranto convulsivo. Os estupefatos, quer dizer, tanto André quanto Hilário, eles viram Clarence, ouvimos Clarence que informou Generoso. Repararam? Antonina é Lola e Bahuri, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje, é mãe amorosa e digna à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, com quem se encontra igualmente enleada por laços do passado, e que, e não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados do destino por filhos do coração que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver.
É interessante que olha a posição dela do passado. Isso. E agora. Veja que agora, embora ela esteja numa situação assim material de vida muito complicada, imagina, na década de 40, largada do marido, com o preconceito da época, tendo que sustentar a casa com 3 filhos, um outro morreu. Mas ela ali não está em sofrimento por essa visão material e imediatista nossa. Por quê? Porque o espírito já está amadurecido. Então, quando a gente olha a vida, como a Joana de Ângeles fala, né, sob um aspecto da imortalidade da alma, não só presa a esta vida, e a gente consegue entender, o sofrimento acontece porque são as nossas provas. Mas a dor, né, o problema acontece, mas o sofrimento ele é opcional. Você vê que a Antonina não é uma pessoa sofrida, não é uma pessoa angustiada, não é uma pessoa martirizada, vitimizada da vida, não. Ela segue a vida. Um dia de cada vez ela segue a vida. E aí nós estamos vendo também que ela não é vítima, porque não existe vítima inocente. Então nós, dentro das nossas dificuldades da vida, com as nossas provas, com as nossas expiações, nós não somos vítimas. Isso. Nós temos que ter isso na nossa mente. Tudo é causado por uma lei divina chamada causa e efeito. Isso. E agora nós estamos experimentando essa situação. Então vejam que a Antonina, ela, embora ela tenha causado mal no passado, embora o Leonardo tenha tudo para fazer mal a ela, mesmo assim ele não consegue. Por quê? Por conta do padrão vibratório dela, de aceitação, de resignação, de confiança e trabalho nesta vida dela. Né?
Isso é importante a beça. E aí, simpatia muito grande inclinou-nos para aquela mulher em provas tão ríspidas. O ensinamento que a vida ali nos ofertava era efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura a recomendar. Ajudemos. O momento determina auxiliar. Que simpatia é essa, ô Berenice?
Pois interessante, né? A gente ter o olhar para o outro, de analisar a vida do outro e ver o esforço da pessoa naquela vida, naquela batidinha daquela vida.
Isso angaria simpatia de espirituais?
Pois é, né? Porque toda vez que a gente enxerga alguma coisa com veemência, com sentimento, na hora que a gente... Porque essa é a proposta de Jesus. A proposta triangular de Jesus é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nós só vamos evoluir na medida que nós tivermos esse olhar de compaixão para o próximo, da gente sentir o próximo. Então nós temos que ter esse esforço de olhar não mais para as coisas de uma forma tão fria, tão categórica, determinando. Nós temos o hábito de determinar tudo de todas as formas. Nós estamos agora num momento de muita violência aqui no Rio e às vezes conversando, mesmo com espíritas, né, falam assim, tinha que matar todo mundo, tinha que acabar com isso.
Então tem que matar nós. Se matar um, aí vai servir de exemplo para todo mundo. Gente, quantos já tem desencarnado? E a gente vê que...
Exatamente. E não funciona, porque qual é o bandido... Qual é o ladrão que nós conhecemos que tem 80 anos de idade?
Isso, exatamente.
Significa o quê? Que todos morrem muito cedo, todos morrem de uma forma muito drástica, de uma forma muito complicada. Então, não é por questão de matar. Não. Tem um filme chamado O Lavador de Almas. É um filme bastante assim, tenso e denso, intenso, entendeu? Que é um caso real... que é do último carrasco da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha pena de morte por enforcamento até pouco tempo. E esse camarada, no início, quando ele era jovenzinho, ele quis ser carrasco, então era uma profissão que dava grana, então ele entrou para essa profissão, passou a vida inteira enforcando pessoas pela lei, né? E, enfim, ele escreve um livro, e o livro se chama O Lavador de Almas, que se transforma num filme, mostrando, e ele tem uma frase muito interessante, ele diz que nenhuma morte daquela evitou a morte seguinte.
Exato.
Nenhum enforcamento daquele evitou que o seguinte não cometesse o delito.
Então,
mesmo sabendo
se
que...
Se fosse para servir de exemplo, né?
Enforcou, o primeiro
acabou,
seria suficiente.
Isso.
E na caderneta dele, ele teve lá, eu não me lembro não, mas foi assim, tipo mil e poucas pessoas que... Ele quer dizer, ele era um dos carrascos, tinham vários carrascos, né? Da cidade lá dele era essa. E ele diz isso, que ele chegou a essa conclusão, que não vale a pena. Então, a opinião dele também, junto com os humanistas da época, foi tão interessante que, por conta disso, aboliram o enforcamento há pouco tempo, não tem muito tempo não, que assim, acho que não tem nem 100 anos isso, né? Então, para a gente dar uma olhada, para a gente não ficar repetindo essa frase que, olha, bem feito, pegou um, é isso mesmo. Mas e se a gente vier com uma prova dessa?
Exatamente.
Numa situação dessa?
Exatamente.
E a pessoa fala, mas como é que a gente faz? Olha, entre matar e morrer, é preferível morrer.
Exatamente.
Porque...
Até porque a morte não existe, né?
Exatamente.
A gente não vai se comprometer com esse mal, né, gente?
Exatamente. Porque depois vai ter que dar conta.
Isso. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 14, que tem o título de entendimento. É interessante que a gente já vem se preparando para esse capítulo, né? Falando da questão do entendimento. E aí, a Antonina, então modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via. Mas resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro.
Então, nós estamos vendo aí um caso típico de como... o sofrimento é uma escolha nossa.
Isso.
Porque ninguém nasce para sofrer. Ninguém morre para ficar sofrendo. Porque ele desencarnou e ele está sofrendo há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Então, o sofrimento ele não é na nossa pauta.
Exato.
Não está dentro da lei divina, não está o sofrimento. estão as provas, as expiações, que com o entendimento a gente passa por elas de uma forma digna, sabendo sobre aquilo, sem a reclamação, sem o sofrimento, sem o desgaste extra, que é a sobrecarga. Porque a nossa grande sobrecarga está justamente em cima das reclamações.
Isso, exatamente isso, né? E é interessante, vamos pensar bem. A Lola, né, que é a Antonina, quando ela fala, não me induzas a lembrar, por quê, gente? Ela queria andar, ela queria ir para frente, né? Então, observa. Ah, mas aí eu fiz o mal. Então, eu fiz o mal. Mas eu ficar o tempo todo remoendo aquele mal não vai me levar a nada. Então, o que eu fiz? Olha, eu fiz o mal. Fiz o mal por quê? Eu era ignorante. E até sabia se eu era ignorante do bem. Porque às vezes eu posso, não, mas eu fiz. Mas eu senti a crueldade mesmo. Porque naquele momento, a minha compreensão da vida era bateu, levou. Ou então, antes de bater, de alguém bater em mim, eu vou dar, né? Era essa a compreensão. Mas a partir daí, vamos ver pra frente o que eu posso fazer. A lei de Deus é essa, né? É de progresso. E aí, ele fala, né? É quando ela fala, não me reconduzas ao passado, ele fala assim, pra mim é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós.
E ele falou uma verdade, que a dor paralisa. Então, quem sente essa aflição, quem sente essa culpa, quem sente essas dores e fica preso nas dores, entenda essa frase, que a dor paralisa a vida. E nós nascemos, nós fomos criados para nos movimentarmos.
Isso.
Nós não somos feitos para ficarmos paralisados, porque toda vez que a gente paralisa, adoece.
Isso.
Aí adoece o corpo, adoece o perispírito, adoece o espírito, e sabe-se lá aonde é que isso vai
Tem
parar.
Tem a canção popular que fala tanta vida lá fora, né? Porque às vezes, dentro de nós, a coisa está muito difícil. Mas aí você pode procurar recurso. Olha a natureza, não é? Olha a natureza que está muito... Olha, às vezes, um outro lembra. Uma técnica, Berenice, que para mim dá muito certo, é lembrar de alguma coisa boa com alguém, algum momento bom com alguém. Às vezes eu lembro daquilo, aí daqui a pouco eu começo a rir sozinha. Quer dizer, a gente começa a fazer uma lavagem mental. Porque se nós olharmos bem e formos verdadeiros, né, saímos dessa questão da queixa, a gente vai ver que tem muito mais coisas a agradecer, mas tem muita coisa.
Verdade. E às vezes nós assumimos um compromisso, nós firmamos um compromisso com a infelicidade.
Isso, exatamente.
Sabe? E a infelicidade, ela quer sair da nossa mira e a gente vai atrás dela, porque se comprais... Parece um paradoxo, né? Mas é a mesma coisa da uma pessoa que sabe que o cigarro faz mal e fuma.
Exato.
É a
não
mesma coisa.
Não procura nenhum recurso para sair daquela situação, né?
Exatamente, é a
e
mesma
justifica,
coisa.
Justifica, mas é porque eu fico ansioso, é porque eu tive uma notícia ruim, é porque isso, é porque aquilo. Então, enquanto eu começo a procurar essas desculpas, eu não quero resolver, é isso, ó. A dor paralisa a vida dentro de nós, né?
Exatamente.
E aí a Antonina fala, mas é preciso esquecer. Ele fala, nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. E aqui nesse momento a gente começa a ver que no fundo o Leonardo quer fazer o quê? Ele quer trazê-la para a posição dele. A Joana de Anjos tem uma expressão que eu acho maravilhosa. Ela repete essa expressão em alguns livros. Os infelizes infelicitadores.
Verdade.
São aquelas pessoas que falam assim, ué, mas porque a gente está aqui no estúdio, né? Aí está o Serginho aqui. O Serginho é o operador amigão e que adora mesmo gravar. Então ele participa aqui com a gente. Então eu estou vendo o Serginho lá bem, né? Eu disse, ué, Serginho, como é que você pode estar bem? Você não está vendo que o tempo está assim, está assado? Como é que na situação do país, essa crise toda, você pode estar bem? Então, na verdade, o que eu estou querendo? Eu não estou querendo informar, eu estou querendo trazer para o meu campo de insatisfação, né? E, então, a queixa, essa questão da infelicidade, se não for bem resolvida, ela leva a isso. Eu, já que eu estou mal, eu quero que o outro esteja mal também. A vovó falava, você é puxar, né? É puxar o outro para baixo sempre, né?
Exatamente. Nós temos que ter essa firmeza. Nós temos que ter esse propósito de viver bem. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.